Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
São 5h, mais 2 minutos. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra, na abertura de da última semana de julho. Estamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga e tô ao lado de Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
Ótimo. Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Nossa, última semana já de julho.
Já é a última semana. Cheia.
Que coisa, hein? Pois bem, então.
Semana que vem a gente já tá comemorando o aniversário da Paraíba, aniversário de João Pessoa e o dia de Nossa Senhora das Neves.
Pois é, muito bem. Então vamos começando a semana trazendo as notícias dessa segunda-feira.
27 de julho de 2020. O secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, afirma que o aumento do número de casos da Covid-19 na cidade já era esperado. A capital paraibana teve 2.241 novos casos na semana passada, mais do que o dobro do número de novos registros na semana retrasada. A prefeitura atribuiu essa alta aos testes em massa feitos em profissionais de saúde e feirantes. Segundo o secretário, uma reavaliação da curva de contágio e das medidas de flexibilização vai ser feita nos próximos dias. Mesmo com a Paraíba sendo o único estado com a taxa de mortalidade pela Covid-19 em alta no Nordeste, João Pessoa liberou hoje o funcionamento de bares, restaurantes e academias com horário e capacidade reduzidos. Sobre esse novo passo nas medidas de retomada da economia aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, a gente vai falar mais ainda durante esse jornal.
A UFPB adia para a próxima segunda-feira a reunião que decidiria se o primeiro período deste ano, semestre 2020.1, vai começar com aulas virtuais a partir de setembro. Os representantes dos centros de ensino ainda devem ser consultados pelos membros do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Um dos pontos mais importantes é a dificuldade para acesso e permanência de alguns alunos no sistema, por onde as aulas e os outros conteúdos são fornecidos. As atividades presenciais da UFPB estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus. O período 2019.2 foi concluído online e em junho a universidade aderiu ao ensino à distância, mas de caráter complementar e não obrigatório.
O botijão de gás de cozinha passa a custar até R$ 82,00 a partir de hoje aqui na Paraíba. O aumento vale depois da aprovação de um reajuste de 5% do gás liquefeito do petróleo, GLP, nas distribuidoras. A alta acumulada no preço do gás já passa dos 20% em relação ao preço no início do ano, segundo o Sindicato dos Revendedores do Estado. Foram 4 reajustes até agora. O preço mínimo do botijão de 13 quilos, que começou o ano em torno dos R$ 65,00, agora deve ficar pelos R$ 78,00. No entanto, a Petrobras diz que no acumulado do ano, o gás de cozinha ainda registra queda de 4,5%.
É um absurdo, Yuri. É um absurdo uma coisa dessa. 4 reajustes até agora, 20%. A gente está cansado aqui de dar aumento de gás de cozinha.
Daqui a pouco a gente vai terminar o ano com o dobro do que era no início.
Pois é. O governo do estado diz que todos os servidores vão receber a primeira parcela do 13º salário já no próximo mês. O anúncio foi feito durante uma cadeia estadual de rádios pelo próprio governador João Azevedo. Em junho, o estado pagou a parcela para os aposentados e pensionistas. Até a semana passada, o governo previa o pagamento para o restante dos servidores da ativa em 3 etapas, com a última sendo concluída em outubro. A segunda parcela será paga em dezembro.
O Botafogo deve voltar nesta segunda-feira a João Pessoa após a eliminação da Copa do Nordeste no último sábado. Por causa da disponibilidade de voos restrita, a equipe só conseguiu o embarque para Salvador para hoje e vai ter pouco mais de 24 horas para se preparar para a última rodada do Campeonato Paraibano. Amanhã, o Belo enfrenta o CSP no estádio Almeidão e precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para se classificar. Caso não consiga, será a primeira vez desde 2009 que o time não passa da primeira fase do estadual. A gente vai falar sobre Campeonato Paraibano, a gente vai falar sobre Copa do Nordeste, sobre o jogo de sábado, que foi uma verdadeira tragédia, para não dizer outra coisa, a atuação da arbitragem. O próprio presidente do Bahia, o Guilherme Bellintani, reconheceu que A arbitragem mudou o resultado do jogo, que houve o gol irregular do Bahia, gol mal anulado por parte do Botafogo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no finalzinho do Band News Manaíra, segunda edição. 5:07, segunda edição está começando agora e você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207, 991-11-9207. As nuvens estão chegando em maior número. A nebulosidade está aumentando aqui na capital paraibana. Existe a possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas. Agora, a gente tem 27 graus de temperatura por aqui. A máxima hoje em João Pessoa foi de 29 graus e à noite os termômetros devem baixar até os 22.
Bem, Campina Grande também, com muitas nuvens no céu. Segunda-feira parcialmente nublada. Nesse momento os termômetros marcam 23 graus. Há uma baixa mais real possibilidade de chuva para hoje à noite lá em Campina Grande. A mínima deve chegar até os 17 graus na noite de hoje.
Inclusive, eu vi colegas meus hoje postando que o sol de Campina estava que nem luz de geladeira.
Existe, né? Mas o calor que é bom...
Hoje a máxima foi 25, né?
25 graus.
Ou seja, você pegar a temperatura de 25 graus ao meio-dia... É bem, no mínimo ameno.
No mínimo ameno.
No mínimo ameno.
Aqui para João Pessoa, em tempos normais, né?
Nossa, 25 graus é. Não, 25 graus é mínima.
É,
aqui,
é mínima, é justo.
25
é mínima
graus aqui. Ali no tempo, em condições normais, aqui chega a ser mínima. Então, você já tira por aí. Bom, a gente começa falando, não poderia ser diferente, da reabertura de bares e restaurantes, além das academias aqui na capital. Mais um passo na quarta fase do plano de flexibilização do isolamento social e também das atividades econômicas. Mais um passo não, a quarta fase começando a vigorar. Hoje, em entrevista à Band News FM Manaíra, o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política, Ildevânio Macedo, detalhou os horários para os estacionamentos, os estabelecimentos que oferecem refeições de café da manhã, almoço e jantar.
No horário de 6 às 10, para aqueles estabelecimentos que trabalham com café da manhã, de meio-dia até às 16 horas, para aqueles que trabalham com serviços de almoço, sejam self-service ou à la carte, são as únicas condições que estão previstas. E no horário da noite, das 18 até às 22 horas, os estabelecimentos encerrando para atividades de jantar.
Questionado sobre o funcionamento de bares e restaurantes na orla de João Pessoa, que foram alvo de denúncia nesse fim de semana, quando a quarta fase ainda não estava valendo, o secretário lamentou a dificuldade de fiscalização da prefeitura.
É humanamente impossível a prefeitura se fazer presente em todos os lugares, em todos os bairros e fiscalizando todas as pessoas. Nessas áreas que foram liberadas, a intenção da prefeitura e o cumprimento efetivo desse decreto municipal. Agora, cabe também à população fazer a sua parte nesse processo de cuidado.
Foi aí que os apresentadores aqui da Band News FM Manaíra, o Cacá Barbosa e a Regiane Negreiro, sugeriram uma parceria entre a prefeitura e a polícia militar para fiscalizar os quiosques liberados, a faixa de areia e outros locais na orla, o que, segundo Ildevânio Macedo, foi uma sugestão boa que vai ser avaliada pela gestão.
É uma excelente sugestão. Nós podemos discutir internamente com o governo e também com os órgãos do governo do estado. O poder público tem feito a sua parte e a população pode contribuir de maneira significativa. Basta ver o que nós conseguimos, o que nenhuma cidade no país conseguiu em relação ao transporte coletivo. Nós somos exemplo para o Brasil. Você não identifica nenhum problema com relação à retomada dessas atividades aqui na cidade.
O banho de mar continua proibido, assim como o uso do estacionamento do calçadão da praia. As academias podem reabrir, mas com, no máximo, metade da capacidade dos alunos e somente mediante agendamento. Não vai ser permitido entrar a qualquer hora por ordem de chegada, a gente poderia dizer assim, por ordem de chegada não, mas entrar a qualquer hora. Tem que ter o agendamento ou com a academia ou com o personal trainer, enfim. Não, ainda vai ter que respeitar esse protocolo. Também vai haver a limitação da capacidade para bares e restaurantes que estão funcionando, que vão funcionar a partir de hoje ou que também já abriram.
Nova avaliação do governo do estado, a maioria das cidades paraibanas permanece com a bandeira amarela. Segundo a Secretaria de Saúde, 185 dos 223 municípios estão nessa classificação que permite o funcionamento de hotéis e pousadas, comércios, shoppings, serviços em geral, além de escolinhas de esportes sem contato físico. No último levantamento divulgado ontem pela pasta, a Paraíba já contabilizava 76.153 infectados e 1.698 mortos pela Covid-19. E é sobre esses índices de infecção após a retomada das atividades econômicas aqui no estado que a gente conversa agora com o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, que está na linha conosco. Secretário, muito obrigada por atender o nosso chamado. Boa tarde.
Aline, muito boa tarde a você e à audiência que nos ouve aqui na Band News.
Bem, secretário, fazendo uma avaliação desses últimos 15 dias, houve um aumento comparado aos registros anteriores?
Aline, o que a gente está observando é um cenário que poderia ser explicado como se nós tivéssemos subido, né, uma chapada, uma montanha, e lá em cima, ao invés de haver um pico, tem um planalto. Então tem uma longa reta que vai conservando, vai mantendo aquela altitude que a gente subiu, que é o número de casos, né, por um tempo que vai ser determinado basicamente pelo que vocês mesmos analisaram nas reportagens que antecederam a nossa conversa. Quanto mais nós soubermos comportamentalmente combater a Covid, mais a gente vai ter sucesso no sentido de alcançar momentos em que nós vamos ter redução de casos e redução de óbitos. Nesse momento, nós estamos numa situação de constância, de crescimento de número de casos e de crescimento de número de óbitos. Então, esse é o cenário atual. Isso só vai se reverter se nós, mediante as retomadas e reaberturas, soubermos conservar alguns hábitos que são fundamentais, de autoproteção e, obviamente, de proteção do outro.
Tomando como base, secretário, os exemplos de outros países, de outros estados, de outras regiões, enfim, que já passaram por essa fase que o senhor já explicou para a gente, né, de constância dos casos. Há como chegar a uma queda, mesmo com a abertura progressiva dos serviços, dos locais, porque como os gestores estão fazendo em todo o país, é essa retomada gradativa das atividades, né? Tem como esperar uma queda, mesmo sabendo que a cada dia que passa as pessoas vão retornando às suas atividades normais?
A gente vai conseguir observar essas reduções se cada paraibana e cada paraibano for protagonista da sua história com o vírus, né? Assim, o quanto mais eu puder evitar me expor e quanto mais eu puder evitar a chance de contágio. Agora, a gente precisa entender, Aline, que a Covid está de fato chegando em países continentais como Estados Unidos e Brasil, Índia, Rússia, agora mais recentemente, né? E o comportamento da curva em países muito grandes e muito populosos, de fato, seria diferente mesmo. A gente está vivendo um momento de que a imensa maioria do número de casos agora estão sendo gerados nos interiores. Não é diferente na Paraíba, né? 20 mil casos em João Pessoa, 10 mil casos em Campina Grande, 46 mil casos no interior do estado. Então, há um tempo de pandemia, né? Ela começa de uma forma, vai evoluindo em outras ondas e agora é o momento da interiorização. Então, o número de casos acaba tendo uma chance de permanecer alto à medida que o vírus vai avançando por todo o estado. Como vocês mesmos sabem, só tem dois municípios que ainda não têm casos registrados em todo o estado. Mas, de novo, é decisivo o comportamento das pessoas nesse momento. Se as pessoas passarem a acreditar que não está acontecendo nada, que eu posso voltar à minha vida normalmente, ir a bares e restaurantes sem proteção. E aí, quando eu falo de bares e restaurantes, a gente não deve esquecer, né? Que não adianta pensar que bar e restaurante é exatamente igual aquilo que a gente pensa em bares e restaurantes grandes e estruturados. Não, a gente tem os pequenos bares e os pequenos restaurantes em sua maioria, que são capazes de aglomerar um volume grande de pessoas dentro, né? Como é que vamos respeitar essas orientações, sendo que nós mesmos reconhecemos que é muito difícil fazer uma fiscalização? Então, nesse cenário, a gente depende muito do bom senso e do instinto de autopreservação das pessoas para que a gente não veja um agravamento dessa situação.
Secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão da interiorização da doença. Na verdade, acabou antecipando uma pergunta nossa. A gente estava acompanhando aqui o último boletim sobre a ocupação total de leitos. Em todo o estado, 49%. Mas aí, quando a gente faz esse recorte, né, das regiões, João Pessoa é de 49%, 39% em Campina e 73% no sertão. Como é que os municípios estão cumprindo o sistema de bandeiras? E o que é que o senhor poderia falar sobre essa tendência de interiorização no que tange a poder gerar mais pressão sobre os grandes centros? Ou seja, aqui na capital talvez a gente esteja com um quadro estável, mas se o sertão, se outras regiões do interior do estado sofrem mais com a Covid, isso também nos impacta de alguma forma, né?
Aline, primeiro dizer que o plano de contingência cumpriu uma tarefa, uma lição de casa, que foi fortalecer o sertão, né? Quer dizer, ampliamos em duas vezes o número de leitos de UTI em Cajazeiras, de 10 para 20. Em Patos, nós saímos de 6 leitos para 30 leitos de terapia intensiva. Fortalecemos também outros dois centros de referência, mais ao norte, Pombal, e mais ao sul, Piancó, né? Então, isso nos deu uma chance de manter resposta qualificada a cuidados intensivos no sertão. Agora, isso que você está falando é uma questão preocupante, tá? Você está vendo? Tem uma discrepância bem importante da ocupação de leitos, né? Mas a gente não pode esquecer que o estado está predominante em bandeira amarela, né? Em bandeira amarela tem algumas questões que não estão recomendadas ainda, né? Então, por exemplo, seria muito importante ter predominantemente mantido bares e restaurantes em delivery e retirada, né? Isso não tem dúvida, essa é a recomendação do protocolo da bandeira amarela, porque isso vai forçar uma maior circulação de pessoas ainda, né? A gente tem uma discussão, isso estaria tudo lá em bandeira verde, a gente tem uma discussão que vai precisar ser feita com muito cuidado, que é a questão educacional, né? Retomada de escolas, etc. Enquanto a gente não tiver uma situação de redução objetiva de número de casos e óbitos, nós não podemos pensar nisso. E agora essa é a próxima agenda. O setor educacional está perguntando quando vai retomar. Nós não temos condição de fazer essa retomada.
Bom, a gente perdeu contato com o secretário executivo de saúde aqui do estado, o Daniel Beltrame, no momento que ele fala que ainda não tinha ou ainda não existe a condição necessária para a retomada de algumas atividades aqui no estado.
Como, por exemplo, as escolas.
As escolas, pelo menos da rede estadual de ensino, as escolas públicas, porque aí quando ele fala na rede estadual, a gente também estende isso a outras instituições, pelo menos as instituições públicas, a gente fala pelo menos porque as particulares aqui em João Pessoa, por exemplo, na área da saúde, elas já foram autorizadas a voltar. A gente tem o contato restabelecido, então, com o secretário executivo da saúde, o Daniel Beltrame. Daniel, você falava justamente da não possibilidade ou da não condição existente aqui no estado para a retomada de algumas atividades, como, por exemplo, aulas presenciais.
Exato. A gente fez uma análise agora muito recente, inclusive com apoio de dados da Fiocruz, tem mais de 160 mil pessoas com 60 anos ou mais na Paraíba que são portadoras de hipertensão e ou diabetes e residem com crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino universitário. Nessa faixa etária, crianças, adolescentes e jovens, a imensa maioria deles é portadora assintomática da doença. Mas esses idosos que são mais frágeis e que estão em casa se protegendo, eles vão ter contato com o vírus porque são essas pessoas no ritmo das atividades educacionais que vão levar o vírus para eles em casa. Então, a gente não pode esquecer que a única coisa que permaneceu de fato parada até aqui foi o sistema educacional. A retomada dele implica em riscos muito importantes que a gente precisa conseguir compreender e ter uma estratégia para lidar com isso. Esse negócio de que passa o tempo e a gente vai retomando precisa ser analisado com muita cautela, porque se a situação se deteriorar, tem que voltar atrás, e é exatamente o que a gente não quer. Precisamos ir avançando com segurança, com tranquilidade, com serenidade. A situação da pandemia no Brasil é muito grave, mais de 80 mil vidas perdidas até o presente momento. A gente não para de ter crescimento do número de casos, então a gente precisa entender que depende de cada um e de todos nós tomar decisões sobre o que vamos fazer com a pandemia. A pandemia não terminou. Nós precisamos ser muito cautelosos com isso, fazer a nossa parte. Você vê que as autoridades públicas pedem, por favor, a população precisa não só ajudar a fiscalizar, mas também tomar uma boa decisão. Não é para estar em lugar aglomerado, né? Não é para sair da rua sem usar máscara. Isso não é medida punitiva, é medida autoprotetiva, é diferente. Então precisamos todos incorporar essas boas decisões, essas decisões de bom senso, para que a gente possa, de uma vez por todas, ir encerrando o ciclo da pandemia no país.
Secretário, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente. A gente também espera e tenta fortalecer essa corrente que... Esperamos que esse novo normal não seja a indiferença com a vida humana. A gente espera que a gente não termine esse ano e essa luta contra a Covid dessa forma, né? Com tanta falta de empatia pelo próximo, como infelizmente a gente vem acompanhando algumas cenas em todo o país. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de sempre.
Eu que agradeço, Aline. É exatamente isso que você colocou. 40% das famílias paraibanas deram um exemplo de como combater a Covid. Nós temos que acordar todo dia de manhã e se perguntar o que eu vou fazer hoje para não deixar o coronavírus prosperar. Com esse bom senso, um pouco mais de coragem, nós vamos vencer a Covid e vai ficar tudo bem. Um abraço fraterno a todos. Vamos em frente. Nós vamos vencer a Covid. Um abraço.
Da tarde, 25 minutos aqui em João Pessoa. Estamos de volta ao segunda edição. As academias, os bares e restaurantes de Patos podem reabrir para o atendimento presencial a partir desta quarta-feira, de acordo com um novo decreto da Prefeitura. Porém, os restaurantes que atendem nas praças de alimentação dos shoppings devem continuar atendendo apenas para delivery e retirada no local. O horário de funcionamento será das 6 às 10 da manhã, das 11 da manhã às 4 da tarde e das 6 da tarde até a meia-noite. Não será obrigatório, por enquanto, medir a temperatura corporal de clientes e funcionários, mas o uso de máscara é obrigatório. Os bares e restaurantes só podem liberar 50% da capacidade e as mesas têm que respeitar um distanciamento de pelo menos 1,5 metros.
O Tribunal de Justiça derruba uma decisão que obrigava uma universidade particular a diminuir em 25% o valor da mensalidade de um aluno. O desembargador Leandro dos Santos foi contrário a uma decisão que partiu da nona vara cível de João Pessoa. A universidade recorreu, alegando que uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor autoriza a cobrança normal das mensalidades durante a pandemia. Na decisão, o desembargador considera resultados semelhantes em ações que consideravam a medida inconstitucional. O aluno pode recorrer.
A partir de hoje, os profissionais que atuam na rede municipal de saúde poderão fazer o teste rápido para hepatite B e C e se vacinar contra a hepatite B. Os testes e vacinas serão feitos em cada local de trabalho. Amanhã é lembrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e as vacinas também fazem parte da campanha Julho Amarelo. A recomendação é de que os testes sejam marcados com antecedência para evitar aglomerações. As vacinas também estão disponíveis para a população.
Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O cadastro para o segundo semestre deveria ter começado na terça passada, mas foi adiado pelo Ministério da Educação. O motivo não foi informado. A nova data foi colocada no site fies.mec.gov.br. Repetindo, fies.mec.gov.br. Os estudantes têm até sexta-feira para fazer a inscrição.
O volante Ferreira desfalca o Atlético de Cajazeiras no Clássico do Sertão de amanhã contra o Souza pela última rodada do Campeonato Paraibano. O jogador foi regularizado depois da partida contra o Campinense, que terminou com derrota por 1-0 e tem uma suspensão a cumprir. Por isso, não vai ser relacionado pelo técnico Ederson Araújo. O Trovão é o líder do grupo do Botafogo com 18 pontos e precisa vencer para não depender de outros resultados e se classificar para as semifinais.
Participações aqui no nosso WhatsApp, 991119207. Ouvinte Pedro Limeira disse o seguinte: continue em isolamento social total, sem oba-oba. Ele também tinha dito, foi na sexta-feira, que ele tinha falado a respeito de pessoas que não estavam com máscara e mesmo assim caminhando ali na calçada da praia. E aí ele falava que, e a gente comentou no caso na sexta passada, que agora era a vez da consciência da população se manifestar ou não. Você participa conosco, continua com a gente pelo nosso WhatsApp 991119207. Este é o nosso canal para interatividade. O projeto de lei das fake news está em discussão na Câmara dos Deputados. Diferente do que aconteceu no Senado, onde a discussão foi limitada, na Câmara, o debate será com especialistas para que a proposta amadureça e possa virar uma lei de combate efetivo a notícias falsas, sem violar a privacidade dos usuários. As informações estão chegando com Leandro Oliveira. Daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem do Leandro Oliveira, mas esse projeto de lei, a chamada PL das fake news, está em meio a algumas polêmicas em virtude da possibilidade de infringir a proteção de dados, a privacidade do usuário como um todo. A gente vai, agora sim, acompanhar estes detalhes na reportagem do Leandro Oliveira.
O projeto de lei das fake news estabelece mais transparência e responsabilidade na internet, com normas para redes sociais e aplicativos de mensagens. Tudo para combater as notícias falsas. O texto da matéria já passou pelo Senado Federal, com votos favoráveis de senadores paraibanos, como o do veneziano Vital do Rego.
A sensatez nos remete a não concordar que as redes sociais, que são tão importantes, sejam utilizadas para denegrir imagens alheias, falseando notícias através de denúncias, calúnias.
Entre as principais mudanças estão as regras para coibir contas falsas, para facilitar o rastreamento e a exclusão de mensagens e conteúdos racistas ou que ameacem crianças e adolescentes. Apesar disso, para o professor de Direito Eleitoral, Walter de Macedo Rodrigues, a lei pode banir também perfis de marketing digital e de quem utiliza codinomes para atuar na internet.
Programas de marketing direcionado têm sido associados com a disseminação de notícias falsas para poder servir como meio de influenciar a população. Acaba mudando a opinião do público de maneira que pode favorecer determinado político, determinada agenda política.
O projeto cria também regras para contas institucionais de autoridades, como o do presidente da República, e prevê punições para as plataformas que descumprirem as normas. O texto disciplina o cadastro nas redes sociais e impõe limite ao número de contas vinculadas ao mesmo número de aparelho de celular e proíbe robôs não identificados. O deputado federal paraibano Pedro Cunha Lima é contrário. Para ele, a medida pode se tornar uma ferramenta de censura e controle prévio de conteúdo.
A gente não pode ter um ambiente onde as pessoas tenham medo de manifestar uma posição política. A gente tem que ter estímulo à participação de todos. Tenha sempre uma defesa muito clara da liberdade tenha sempre uma preocupação sempre presente que o ambiente de censura não cabe em uma democracia.
O projeto de lei ainda garante ao ofendido o direito de resposta, mas para o professor em tecnologia da informação da Universidade Federal da Paraíba, Guido Lemos, é necessário se atentar sobre a necessidade de uma regulação que não aparece na proposta.
Informações que atinjam um número grande de pessoas, transmitidas por mais de 5 usuários e que atinjam mais de 1000 pessoas, a empresa que opera a rede social vai ter que implementar mecanismos para guardar essas informações de quem recebeu, e essa resposta vai poder ser entregue às mesmas pessoas que receberam a ofensa, assegurando a todos nós brasileiros o direito de resposta.
Os principais pontos da lei deveriam entrar em vigor em agosto, mas na Câmara está em análise atualmente a MP 959/20, que adia para maio de 2021 a entrada de pontos da lei das fake news.
A gente continua falando de política, mas agora trazendo aqui para João Pessoa, porque as eleições municipais têm 18 prováveis pré-candidatos que vão tentar o cargo de prefeito. Segundo especialistas, até o próximo mês, esses números devem ser reduzidos pela metade. Leandro Oliveira.
Estamos a menos de 4 meses para as eleições que vão escolher o novo prefeito de João Pessoa e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Apenas na capital já apareceram 18 prováveis pré-candidatos que vão tentar substituir o atual gestor, Luciano Cartacho. Segundo o analista político Gonzaga Júnior, tantos os números como os motivos são muitos.
Tem várias candidaturas lançadas e essas candidaturas elas são lançadas por vários motivos. Então você tem aqueles candidatos que eles estão dispostos a fazer a disputa eleitoral real, aqueles que entram para vencer de fato. Você tem aquelas outras candidaturas também que estão para marcar a posição política de um projeto ou de um lançamento de uma candidatura futura para um outro cargo. E também existem aquelas candidaturas que estão querendo fazer algum tipo de composição, mas para depois poder negociar espaço, composição de vice ou de apoio. Apoio também de outras formas de uma possível gestão.
Para o advogado eleitoral Ricardo Sérvolo, isso é resultado também do fim das coligações proporcionais. Quando as vagas eram distribuídas conforme o número de votos recebidos por cada partido e não somente pelo candidato.
A nova lei eleitoral, ela diz que para as candidaturas proporcionais, não haverá mais a figura da coligação. Enquanto que nas chamadas candidaturas majoritárias, haverá sim a possibilidade de fazer coligações para a chapa majoritária.
As legendas terão até 26 de setembro para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. Até lá, as siglas devem definir os nomes. Neste intervalo, para o analista político Gonzaga Júnior, os agrupamentos de partidos formados para a eleição majoritária devem desinchar este cenário.
Elas vão sendo definidas, cada agrupamento político vão ali se alocando de acordo com o projeto real que eles estão pautando. A gente tende a ter uma diminuição aí de pelo menos pela metade. Vamos ter ali entre 8 a 10 candidaturas no máximo.
De acordo com o calendário eleitoral, o dia 5 de agosto, quarta-feira da semana que vem, é a data limite para a realização de convenções destinadas a decidir sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.
Política, com Rejane Negreiros.
Dizem que quem tem prazo tem pressa. E quem tem sede de poder também, viu? Especialmente este ano, com algumas mudanças nas regras e prazos eleitorais. Como as convenções partidárias só começam em 31 de agosto, nas redes sociais, grande palco das disputas 2020, muitos pré-candidatos a prefeituras já fazem campanha, testam popularidade e engajamento. Isso é suficiente para que eles emplaquem? Não. Ajuda, mas não é tudo. É preciso mais que convencer o próprio partido. Por exemplo, esse candidato vai precisar ser um ponto de interseção entre muitos opostos, entre tantos opostos. Se for competitivo, melhor. Mas se não for, isso pode mudar. É aí que entram os recursos. Por isso a construção de alianças é tão importante. Por isso tantos buscam apoio e negociam termos de um contrato que vai além de 2020. Os acordos de agora apontam para 2022. É assim que a banda toca. Em algumas cidades do estado, o cenário político não está tão embaçado. Em Campina Grande, por exemplo, Romero Rodrigues faz pesquisas que podem dar aí o rumo da escolha dele, né? O rumo da escolha que ele pretende fazer. O prefeito está entre a cruz e a espada, Bruno Cunha Lima e Tovar Correia Lima, ex-secretários, ambos do mesmo grupo familiar. Agora, pesquisas dão conta de que Bruno está melhor cotado. Mas Tovar não desiste fácil, é um bom candidato, né? Nesse ringue, nessa batalha, mas sendo um ou outro, a bênção de Romero já soa como uma baita vantagem na corrida. Agora há outros nomes que aparecem no jogo e embaralham as cartas em Campina. Quem diria? Na conservadora, rainha da Borborema, um comunista abrindo espaço, eu falo de Inácio Falcão, do PCdoB. Não deixa de ser uma mostra do amadurecimento do eleitorado, que parece disposto a ouvir. Afinal, só a maturidade nos permite enxergar possibilidades fora do espectro das óbvias convicções, aquelas que não permitem o diverso e que recusam a pluralidade do debate. Também em Campina, Tatiana Medeiros, do MDB, Arthur Bolinha, do PSL, Ana Cláudia Vital, do Podemos. Todos esses buscam apoios que possam viabilizar a construção de candidaturas fortes, competitivas. Dizem que o PP dos Ribeiro está articulando um plano aí com o Cidadania de João Azevedo para o apoio a Ana Cláudia. Isso em troca do apoio do governo à candidatura de Cícero Lucena em João Pessoa. Seria a junção da fome com a vontade de comer. O Podemos nega, o Cidadania não fala nada, o PP não dá um pio. Claro, guerra é guerra, né? Saindo, porém, esse enlace entre Cidadania em Campina, entre Cidadania e o PP, isso muda tudo em João Pessoa. Pode melar a pré-candidatura, por exemplo, de Nilvan Ferreira pelo MDB, adversário convicto de João Azevedo. Pode impulsionar a candidatura de Cícero, que até então soa como um grande blefe. O alinhavo está sendo feito. Façam aí suas apostas. Fato é, repito, que tudo tem uma razão de ser. E ao que parece, as eleições para o governo do estado são o grande objetivo de agora. Alguns darão passo para trás, hoje, para avançar um pouco mais no momento oportuno.
Mais 540 novos casos da Covid-19 são confirmados pelo governo do estado nas últimas 24 horas. O balanço da Secretaria de Saúde saiu há poucos instantes. Com isso, o número de pacientes sobe para 76.693. Destes, 30.899 estão curados. De ontem para hoje foram confirmadas mais 29 mortes por causa do coronavírus, sendo 12 no intervalo de um dia. O total de óbitos agora é 1.727. A ocupação de leitos de UTI por pacientes com casos graves da doença está em 47% no estado.
O deputado estadual Júnior Araújo do Avante deixa a Secretaria de Governo do Estado e retorna amanhã ao mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Com a decisão anunciada neste fim de semana pela internet, quem permanece na suplência é Jacó Maciel, também do Avante. Jacó Maciel está na primeira suplência após a morte do deputado Genival Matias, do Avante, e a efetivação do mandato de Anísio Maia, do PT, que ocupava a vaga deixada por Júnior.
O Banco do Brasil é obrigado a devolver as parcelas de empréstimos consignados pagas pelos oficiais de justiça do Estado durante os meses de pandemia. O banco vai ter até 72 horas para fazer isso. A decisão da 17ª Vara Cível da capital atende a um pedido do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado, que também acionou a Caixa Econômica Federal e o Banco Santander para garantir a devolução. O mesmo documento prevê que as próximas parcelas também não sejam cobradas até que a situação de emergência passe.
O atendimento presencial em alguns postos do Detran no interior do estado volta a ser liberado a partir de amanhã. Os serviços liberados são a emissão da segunda via do registro, o agendamento de vistorias em caminhões e a transferência de propriedade de veículos. Eles precisam ser agendados no site detran.pb.gov.br. Repetindo, detran.pb.gov.br. Os postos de atendimento que funcionam nas casas da cidadania ainda continuam fechados, esperando autorização do governo para reabrir. Em João Pessoa, os postos do Valentina Figueiredo e dos shoppings do Automóvel e Carro Legal foram reabertos anteriormente.
Estão definidos os dias e horários dos Jogos Únicos das quartas de final do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, às 7 da noite, o São Paulo vai receber o Mirassol lá no estádio do Morumbi. E às 9:30 da noite, o Palmeiras vai enfrentar o Santo André no Allianz Parque. Na quinta, às 7 da noite, o Red Bull Bragantino vai mandar o jogo contra o Corinthians, também no Morumbi. E às 9:30 da noite, o Santos recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro. Em caso de empate, a decisão vai ser nos pênaltis. O chaveamento das semifinais, que vão ser no fim de semana também com os jogos únicos, vai seguir a pontuação da primeira fase. O primeiro geral contra o quarto geral e o segundo contra o terceiro.
Que decidiria se a Universidade Federal da Paraíba vai iniciar o período 2020.1 com aulas virtuais a partir do mês de setembro foi adiada para a próxima segunda-feira. Segundo o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB, que se reuniu hoje pela manhã, os representantes dos centros de ensino ainda devem ser ouvidos pelo colegiado. Para o Sindicato dos Professores da UFPB, o texto precisa ser analisado com cautela, porque existem muitas falhas no processo de ensino remoto. O presidente da DUFPB, Fernando Cunha, diz que entre elas está a dificuldade de acesso e permanência dos estudantes nas aulas virtuais.
Quase metade dos estudantes desta universidade não estão realizando esse semestre. Então, por que ofertar um semestre regular se você tem uma parte significativa desses estudantes não participando? Por N motivos. Isso é algo que nos preocupa muito, porque isso tem a ver com a qualidade dos cursos que nós estamos oferecendo e com o aproveitamento dos estudantes.
Além disso, os professores também estão com dificuldade de ministrar as aulas virtuais por causa da falta de estrutura da instituição.
Dificuldades com seus equipamentos. Nós estamos realizando trabalho remoto em casa. Nós estamos fazendo o home office. Até onde nós sabemos, esse trabalho em casa necessita de ter infraestrutura, acesso à internet de qualidade, computadores que, quando quebrarem, possam ser consertados, softwares que venham atender às necessidades dos professores.
As atividades presenciais da UFPB estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus. O período 2019.2 foi concluído de forma remota e em junho a instituição iniciou um processo de aulas virtuais. Mas essas aulas não são de caráter obrigatório, são de caráter complementar. Participa quem quer, assiste quem quer.
Como está acontecendo na UFCG a respeito do período suplementar 2020.3, porque por lá... Segundo as últimas decisões do Conselho Universitário, foi aberto esse período e o período 2020.1, para quem quiser aguardar, ele vai continuar com as aulas presenciais marcadas para quando elas puderem acontecer. Aulas e outros conteúdos também feitos presencialmente. Aqueles conteúdos que podem ser feitos via online estão sendo colocados nesse regime excepcional no calendário do período suplementar 2020.3, que não está sendo ofertado para os alunos que vão entrar na faculdade para o segundo semestre. Ele é opcional para os alunos que estão já no primeiro período, que já estão com o curso em andamento ou que estão entrando na faculdade no primeiro período. Também não é de inscrição obrigatória, só que lá é uma outra modalidade, que é o período 2020.3, que é esse suplementar. Participação aqui no nosso WhatsApp 9911-9207, ouvinte Jonas Taxista. Boa noite, tá parecendo brincadeira de criança. Deu um problema, não sei no que, numa rede de energia próximo da minha casa, no João Paulo II. Foi consertado inicialmente o problema e agora faltou de novo. Ô Jonas, eu vou trazer um relato aqui também. Pessoal, lá na minha rua, Rua Inácio Ramos de Andrade, lá no Jardim Cidade Universitária, falta energia com certa frequência. Não na rua toda, é num trecho da rua, o mais afastado da principal dos bancários. E toda vez o problema é no mesmo transformador. E constantemente vem ali a Energisa para resolver o problema, passa uns dias normal, mas quando vê, dá aquela queda. Ou cai e volta... Ou cai e só chamando a Energisa para resolver. Não sei se é um caso semelhante ou igual ao do Jonas Taxista. Então, não é a única situação que a gente está se deparando. Está aqui o recado, então, do ouvinte Jonas Taxista. Nosso WhatsApp é o 991-11-9207. Volta a falar sobre EAD, sobre as aulas durante o período de pandemia. A falta de motivação dos alunos nas atividades online é um risco para o abandono ou, pelo menos, a suspensão dos estudos. A qualidade do ensino à distância também aparece como fator importante. Leandro Oliveira fala um pouco mais disso.
64% dos estudantes estão ansiosos durante esse confinamento provocado pela pandemia do coronavírus. Outros 45% estão irritados e 37% disseram estar tristes. A pesquisa nacional é do Instituto Datafolha. Nela, 3 em cada 10 estudantes podem desistir da escola se não conseguirem acompanhar as aulas em casa. O aumento na falta de motivação dos alunos cresceu de 46% para 53%. Karen Raquel, de 11 anos, faz parte deste descontentamento. Para ela, a principal dificuldade é a falta de uma maior interação com os professores e com os colegas da turma.
Porque, querendo ou não, nas aulas presenciais a gente estava com os nossos professores para nos auxiliar nas atividades. Não dizendo que agora a gente não tem um professor para auxiliar, tem, mas é bem diferente. Eu sinto uma ansiedade imensa de querer sair, de querer ir para a escola, estudar, ficar ali, conviver com os meus professores, com os meus colegas, com os meus amigos.
Foram realizadas mais de 1000 entrevistas com pais ou responsáveis por estudantes da rede pública. Os alunos estão na faixa de 6 a 18 anos, dos períodos iniciais, finais e médio. A pré-universitária Rebeca Fernanda está preocupada com os desafios impostos pela pandemia, principalmente quando o assunto é o tempo disponível em sala de aula para o Enem.
O professor ensinar todos os seus assuntos, o pouco tempo para o aluno tirar suas dúvidas, a interação social entre alunos e professores também está bastante difícil, voltados para assuntos que possam cair no Enem e que isso tudo venha passar o mais rápido possível.
Para o especialista em educação, professor da Universidade Federal da Paraíba, Luiz Júnior, a pesquisa revela que o ensino remoto é uma ferramenta que ainda está se desenvolvendo e não consegue ter o mesmo impacto do ensino presencial. Um dos fatores é a falta de recursos em tecnologia, o que aumenta a desigualdade na educação.
A queda na qualidade vai acontecer de qualquer maneira. Agora, para os mais pobres, vai acontecer de uma maneira muito mais forte. Agora, imagina aquelas famílias pobres, pais e mães desempregados, né? Sem tecnologia, sem computador, às vezes um celular ruim, quer dizer, você estudando numa tela de celular, é muito difícil. A minha grande preocupação é o aumento das desigualdades educacionais.
O índice dos que percebem dificuldade na rotina das atividades em casa passou de 58% para 61%. Nos domicílios mais pobres, tipicamente os responsáveis têm menor nível de escolaridade, o que dificulta o apoio aos filhos nas atividades escolares. E é o que justamente faz a diferença na hora da aprendizagem. Tanto os pais como as redes de ensino e professores precisam manter um vínculo com atividades frequentes e sensibilidade no processo pedagógico.
Sobre esse assunto, tem interação do nosso ouvinte Eric Eugênio, aqui no 991-11-9207.
Eu tenho minha opinião sobre essas aulas virtuais. Eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil ainda não pegou, o tal do EAD, que é ensino à distância. Não pegou, é chato, é muito chato. É pouco produtivo, é mais cansativo, é desestimulante. Acredito que só quem faz é quem apenas quer um certificado, quer aquele curso rápido, mas um curso eu acho que ainda vai, mas uma faculdade, qualquer uma que seja a cadeira, né, a profissão, eu acho que não tem tanta produtividade sendo de forma EAD.
Eu elegeria aí um problema mais grave, que é o acesso às plataformas, porque principalmente a gente, quando a gente fala de universidades, quando fala de ensino superior, tanto pública quanto privada, a gente teve aqui já vários relatos dos problemas que estão sendo colocados pelos centros de ensino para avaliar a viabilidade do ensino à distância pelo fato de ter uma grande quantidade de alunos que não têm acesso às plataformas digitais, que têm situação de vulnerabilidade e que, além de não terem o acesso inicial, podem ter problemas com a conexão. Não adianta você somente começar a assistir aula. Às vezes a conexão não está boa, a internet cai, você não pega a aula toda.
E outra coisa, Yuri, a gente não pode confundir o EAD com o ensino emergencial à distância, que é isso que está acontecendo. É, o EAD, a educação à distância, ela tem toda uma preparação. É, por exemplo, um tutor a todo momento para você tirar dúvidas, uma carga horária que é diluída em vários tipos de recursos midiáticos, o que é totalmente diferente do que está acontecendo agora. Não é a realidade do que está acontecendo agora. A maioria das instituições não estavam preparadas nem tecnologicamente, nem teoricamente para essa situação, esse plano de contingência educacional que acabou sendo feito, remendado às pressas, né, nas coxas. Então, é muito complicada essa situação que a gente vive, e é diferente quando, por exemplo, você quer fazer um curso e você procura o ensino à distância porque é o que cabe à sua realidade, é o que cabe à sua proposta, você acha que vai ter um bom desempenho. Outra coisa é quando você é forçado a fazer aquele tipo de atividade, a assistir aquele tipo de atividade, a ter que aprender daquela forma, e nem todo mundo, né, tem um bom desempenho nesse tipo, nessa modalidade de ensino. Então, na verdade, eu acho que é justamente isso. Esse ensino emergencial à distância que a gente está vivendo é muito complicado porque as instituições não estão preparadas e nem todo mundo também, né, consegue aprender bem nessa modalidade.
Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
Hoje conosco temos a participação da Daniele, de São Paulo, que tem uma filha de 11 anos. Ela mandou um áudio pra gente.
Eu não tô sabendo lidar com os estudos, né? Eu não tenho paciência. E ela tem 11 anos. Ela tem, na verdade, dificuldade de aprendizado. O que eu devo fazer para melhorar essa dificuldade que ela tem e para eu ter um pouco mais de paciência?
E aí, como ajudar nosso ouvinte, Roseli?
Olha, Daniele, a questão neste momento em que os alunos estão fora da escola, às vezes acompanhando à distância, né? Ou às vezes recebendo lição para fazer, coisa para estudar, sem sequer ter aula, né? Remotamente. Eu acho que você deveria simplesmente permitir que ela se adapte ou que ela não consiga se adaptar, né? Nós temos muitas crianças e muitos jovens que não conseguiram se adaptar nesse momento. Agora, quando a situação voltar, né, as aulas, que ela for para a escola, seria interessante verificar com o professor, o coordenador, que tipo de dificuldade que ela está apresentando na escola. Porque tem uma coisa, Daniele, às vezes eles apresentam dificuldade para nós que somos os pais, e na escola está tudo bem, eles vão aprendendo o que dá para aprender. Então, não se preocupe tanto, né? Ajude a organizar o dia, o momento dela estudar, dela fazer lição, e o restante deixa com ela por enquanto.
Se você quiser participar, fazer como a Daniele, manda para a gente a sua mensagem. seusfilhos@bandnewsfm.com.br seusfilhos@bandnewsfm.com.br Seu caminho.
Informações da CEMOB, trânsito bom nos dois sentidos da ladeira de acesso ao bairro do Altiplano. E na Avenida Pedro II, depois lá da esquina com a Rui Barbosa, também está fluindo bem. Na verdade, em toda a Pedro II, a gente está com trânsito bom. Até mesmo naquele onde a gente tem o maior acúmulo, que é na esquina com a Avenida Rui Barbosa. A principal dos bancários está com trânsito mais pesado no sentido Mangabeira, mas mesmo assim está andando por lá. Onde temos lentidão é no Viaduto do Cristo. Trânsito bem complicado nos acessos aos bairros do Geisel, de José Américo e também de Mangabeira. Amanhã a gente começa as semifinais da Copa do Nordeste. Amanhã vai ter Fortaleza e Ceará. E na quarta-feira, Confiança de Sergipe e Bahia. O Botafogo, que enfrentou o Bahia nas quartas de final no sábado passado, perdeu por 3-1. Como eu falei na coluna, jogou o primeiro tempo super apático. Não tem essa desculpa de que o Bahia é time de Série A e tal. Foi apatia no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, quando melhorou, quando quis jogo, quando quis buscar a classificação e buscou o empate, foi garfado pela arbitragem. Diminuiu para 2-1. Quando fez o gol de empate, gol legal, o gol foi anulado erradamente pela arbitragem lá no Pituaçu. E na sequência, o Bahia fez o terceiro gol com o Fernandão impedido. A coisa foi tão na cara que o presidente do Bahia, o próprio Guilherme Bellintani, ele reconheceu que isso aconteceu e defendeu a instalação do VAR na Copa do Nordeste, não apenas na grande final, mas nas fases anteriores. O leite já foi derramado, o Botafogo volta a João Pessoa e amanhã enfrenta o CSP pela última rodada do Campeonato Paraibano. O quadro para essa última rodada é o seguinte. No Grupo A, o Atlético de Cajazeiras é o líder com 18 pontos e enfrenta o Souza fora de casa. O 13 é o segundo colocado com 17 pontos e 5 vitórias e tem o clássico dos maiorais contra o Campinense. Esses dois dependem apenas de si para se classificar. Se eles vencerem os seus jogos, estão classificados e o Botafogo está eliminado. O Botafogo, para se classificar, precisa vencer o CSP e torcer por um tropeço, pelo menos, ou do 13 ou do Atlético de Cajazeiras. O CSP que enfrenta o Botafogo luta contra o rebaixamento. E o CSP hoje é o terceiro do grupo, não tem mais chance de classificação, mas é o terceiro do grupo, está um ponto à frente do São Paulo Cristal e do Nacional de Patos. E se vencer, está salvo. Ou seja, o Botafogo vai buscar a classificação, mas pela frente tem o CSP, que só depende de si para se manter na elite para o ano que vem.
É jogão, Yuri.
Vai ser jogão. 8h15 da noite. Jogo sem presença de público, mas que vai mexer muito com as emoções. Botafogo CSP, 13 Campinense, Souza Atlético, além de Sport Lagoa Seca e São Paulo Cristal, e de Perilima e Nacional de Patos, São Paulo Cristal e Nacional de Patos, que lutam contra o rebaixamento junto com o CSP. 6-1, eu digo até amanhã.
E eu até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
Ele já tá batendo na porta. Cheiro pra todo mundo.
Valeu.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.